bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia, mais uma vez estamos aqui com o programa Palavra do Pastor, né? Nessa sexta-feira, último dia do mês de junho, né? Hoje, dia 30 de junho. Bom dia a você que nos acompanha através da Rádio Coração, você que nos acolhe na sua casa, no seu lar, a você que está na cozinha uma hora dessa, fazendo almoço, né? Quem está no trânsito, no trabalho, né? Então, bom dia a todos, bom dia também aos aí que hoje também acompanham esse programa, né?
Tudo bem?
Bem, e você?
Então, é uma alegria estar junto nesta manhã aqui, levando essas informações. Como foi aí o último mês do bispo, que foi bastante cheio de compromissos, né? Vamos conversar?
Eu tenho dito que esse mês tem sido massacrante.
É muita coisa,
mas,
né?
Foi, graças a Deus, estamos vencendo o mês, sobrevivendo, e muitas coisas boas foram realizadas, né? Graças
muitas
a Deus.
Coisas boas. Uhum. Então, bom dia a você que nos acompanha. Dom Henrique, até coloquei a participação e compromisso de Dom Henrique no mês de junho fora da diocese, que o senhor esteve bastante fora da diocese,
sim,
né?
Sim,
não
sim.
Foi só na diocese, né?
Sim, sim.
Então vamos começar aqui. Como foi e qual o objetivo da Assembleia Regional do CIMI e que o senhor participou? E o que é o CIMI?
O CIMI é a Comissão Missionária Indigenista, né? Ela é nacional, ela tem no regional também. Ela não tem uma equipe diocesana, só tem a equipe regional, porque são poucas pessoas também, são em torno de 6 pessoas, mais ou menos, não passa disso, né? A equipe, né? E lá então reflete várias coisas, inclusive no CIMI tinha também a pastoral da terra, tinha outras pastorais ligadas à questão das dificuldades, né, rurais do Brasil, né? Então eram várias entidades, né?
Sim.
E foi bom que refletiu bastante a vida, a caminhada, as dificuldades, os sucessos, as conquistas, né? Então ali juntos ali você tem um panorama, né? Do que está caminhando e daquilo que não está caminhando e como podemos fazer a caminhar, né? Unindo juntos, né? Caminhando unidos, né? Porque não adianta também só o CIMI querer caminhar sozinho se a pastoral da terra não dá o apoio e vice-versa, assim por diante, né? Então lá inclusive na reflexão, na fala, é ter essa unidade, né?
Sim. Né? Muito bem. Então tá aí a participação do Dom Henrique na questão do CIMI. Bom, o senhor também participou da Assembleia Regional da Pastoral Carcerária. O que o senhor pôde perceber dessa triste realidade no Brasil e agora, principalmente, a sua expectativa, como o senhor hoje é o bispo referencial no Brasil da pastoral carcerária? O que o senhor pôde perceber? O que o senhor traz?
O trabalho da pastoral carcerária tem tido um desafio muito grande, né, há anos, e agora, nos últimos anos, mais forte ainda, porque a gente sabe, se pegar os dados da questão carcerária, subiu muito o número de detentos, né? E o trabalho maior da pastoral carcerária é ter aquele olhar pastoral, né? Olhar, além de rezar, etc., com eles, né? Levar uma esperança, dar catequese de adulto, né? Que alguns não têm alguns sacramentos, às vezes querem, nessas horas acabam querendo os sacramentos, etc. Porque às vezes na hora da dor é que a pessoa vai, de fato, voltar-se para Deus, mesmo lá dentro da prisão, né? A gente acha que
isso pode acontecer muito.
A gente acha que a pessoa está dentro da prisão, não vale mais nada, né? Mas tem muita gente ali que acaba se convertendo, né? Então é um trabalho da pastoral carcerária, né? Também fazer uma ligação do detento com a família, né? Porque às vezes a família fica envergonhada, não quer visitar, etc. E quando se trata dessa questão carcerária, nós temos muita dificuldade de entender os meios de chegar até uma penitenciária, né? Ah, não vou lá porque não vou poder entrar, porque não sei o quê, etc. Né? Tem tanta exigência, né? E às vezes não é tudo isso, né? Então a pastoral carcerária faz esse ponto de ligação, né? E às vezes a pessoa está lá dentro, lá, tá certo que ela fez coisa errada, sim, né? Vamos dizer que não fez, né? Mas ela não pode perder o vínculo da família, de pais com filhos, né? Com a esposa, no caso das detentas com os filhos, com o esposo, né? Quando tem, né? Principalmente os filhos, nesse caso, né? Para a detenta, né? Então a pastoral carcerária trabalha nesse meio aí, né? E também ajuda também, inclusive, os diretores de presídio, né? Dá muito testemunho no sentido de que quando tem a pastoral carcerária junto com eles ali, as coisas também caminham de forma mais calma, mais tranquila. Que é claro, ninguém, por mais que fez coisa errada, não quer estar lá dentro da grade, lá olhando para o céu o dia inteiro, para a noite o dia inteiro, sem fazer nada, né?
Sim.
Então gera um espírito de revolta, etc., aquela coisa toda, né? De indignação. E a pastoral carcerária tem esse papel também de acalmar as pessoas, né? Até eu estive no presídio em Ponta Porã, né, penitenciária, junto com o padre Jean Franco, que é o vice-coordenador nacional, e a Rosilda, que é a coordenadora estadual. É, e o diretor do presídio, ele não tinha experiência ainda, né? Ele ficou um pouco preocupado, né? Que eles entraram mesmo lá dentro, lá dentro, não só no corredor, eles pediram para entrar lá dentro, porque eles têm permissão para isso, né? Daí ficou, olha, mas aí a questão, como é que fica, porque... E se eles se revoltarem, etc., não, pode ficar tranquilo, né? Esse trabalho que eles fazem é mais para ajudar você do que para atrapalhar, pode ter certeza disso. Depois ele ficou surpreendido como que eles reagiram, né, tranquilamente, numa boa, ali junto com os dois, né?
Isso.
É, então é uma coisa que é novidade para quem está nessa área de trabalho, né?
Sim.
Então o trabalho pastoral carcerário vai muito nessa linha, né? Um trabalho difícil.
Difícil.
É um trabalho ardoroso, que também tem realidades ali, por exemplo, a gente na pastoral carcerária, a gente sabe, isso não é novidade, né? Isso tá sendo mencionado nos jornais, telejornais, né? Noticiário, né? Quantos presos que estão ali já venceu o seu tempo, né? E continua lá dentro, né?
Então, não estão sendo olhado, né?
E a pastoral carcerária tem esse olhar também de ajudar, né? Ir atrás das pessoas, das autoridades competentes para conversar, ver o que pode fazer por aquela pessoa, né? O que pode ser melhorado na questão da pena dela. Então tem todas essas coisas para trabalhar, né?
Isso mesmo. E nós temos a nossa aqui em Dourados, né?
Sim, a nossa aqui.
Que faz um trabalho belíssimo na
Graças
a
Deus,
nossa,
né? Tem várias pessoas aqui, né, que fazem um trabalho bom aqui da pastoral carcerária, nos nossos presídios, né?
Isso.
Então isso é muito importante.
Muito importante. E que bom, né? Quanto mais o senhor sai e vê as realidades, mais vai melhorando,
sim,
aqui para nós,
sim,
também, né? Que
uhum.
Bom. Bom.
E tivemos assembleia no fim de semana atrasado, né?
Sim.
Tivemos assembleia, foi 16 a 18 de junho, né?
Sim.
Na mesma fim de semana que teve a assembleia do CIM, também teve a assembleia pastoral carcerária, né? E o padre Jean Franco, esse vice-coordenador nacional, estava presente, né? Dando orientações, tirando dúvidas, etc. Porque há muitas dúvidas nesse trabalho pastoral, porque, sabe, é um trabalho melindroso, né?
Melindroso.
Então, você tem que caminhar muito em cima da linha ali para poder você fazer um bom trabalho. E sempre falar, na pastoral carcerária não é para atrapalhar o trabalho dos agentes, do diretor do presídio, etc. É para ajudar.
Procura melhorar aquela pessoa que está lá dentro, com a evangelização, uhum, e ela acaba dando uma resposta melhor, né?
Exato.
Esse é o segredo da pastoral, uhum, né? Agora, e o senhor também teve em Jales, São Paulo, participando da missão Univida. O que isto quer dizer? Qual é o papel? Achei interessante, eu não conhecia esse trabalho, na parte de uma conversa com o senhor que eu conheci e fiquei impressionado.
Uhum. Esse trabalho já é a sétima vez que eles vão realizar aqui em Dourados, né? Chama de sétima edição que eles falam, né? Na verdade é o seguinte, quando aqui chegando ano passado na Diocese Dourados, o Dom Reginaldo, que é o bispo de Jales, né? Ele veio assim, de certa forma, um tanto preocupado com esse trabalho para saber como nós aqui da Diocese estávamos recebendo essa missão de vida aqui, né? A gente tinha conhecimento, não tinha, como é que estava, né? E eu não tinha conhecimento porque fazia pouco mais de 2 meses que eu tinha sido ordenado e empossado, né?
Sim.
Daí Dom Redovino disse que sabia do trabalho deles aqui, mas também não tinha muito conhecimento de como era. Quem tinha mais conhecimento é a irmã Aurora, que está lá em cima, né? Morando ao lado da aldeia, né?
Sim.
E, então daí ele veio, só que foi muito rápido, porque eu estava saindo para o retiro do clero, né, o ano passado, né? Daí eu falei, bom, seguinte, eles vão vir trabalhar aqui, etc, pode continuar vindo, não tem problema, porque eu vejo assim, todo trabalho que é bom, é beneficente, né, é evangelizador, é sempre bem-vindo, né?
Exato.
Agora, foi depois, nós vamos ver como dinamizar melhor esse trabalho e também tornar conhecido nos nossos meios, né? E de lá para cá, já vai fazer mais de um ano, né, que a gente teve essa conversa, e eu disse para ele, talvez no final do ano a gente vai, eu vou visitar o senhor. Não deu, porque é muita coisa também para você viajar assim, não é tão simples, né? E quando foi esse ano a gente marcou essa agenda com ele, né? Então daí já fui eu, né, foi a irmã Aurora e o diácono Elismar, né, que é da pastoral indigenista que nós estamos montando, e também o irmão Silvio, que é o secretário regional do Regional S1, né, para ele ter conhecimento também, etc, como secretário, né, e também até motivar para ele para outras dioceses, porque o Dom Reginaldo até me disse na Assembleia dos Bispos assim: olha, se eu liberar as inscrições, chega a 500 universitários querendo ir para lá. Então isso me espantou pelo número, mas também me criou uma interrogação no sentido: mas o que eles veem de tão bom nesse trabalho? Né? Como é que eles enxergam de tão bom assim, quando nós, da nossa idade, às vezes não acontece aqui, isso. Às vezes há dificuldade muito grande nessa questão da realidade indígena em nosso meio, né? Daí eu fui lá, né? Ficamos 2 dias lá, né? Foi bastante intensivo as nossas reuniões, várias reuniões, encontro com o universitário, com o professor, com o padre da pastoral universitária, né? Com testemunho dos estudantes, né? Dos universitários, com testemunho de professor, né? Tem um testemunho muito bonito, muito forte mesmo, né? Daí eu dizia para ele: pois é, nós precisamos descobrir essa beleza que vocês veem nesse trabalho, nós lá também, né? Então, daí a gente ficou no retorno para cá, né? Irmã Aurora e o Diácono Elismar. Quem sabe nós temos jovens também, universitários, que vão lá com as irmãs, fazem trabalho com a juventude lá, com as crianças indígenas, faz com os adolescentes indígenas, né? Faz com os jovens indígenas, né? Então, daí, para a gente alimentar isso mais também em nosso meio, né?
Sim.
E também, eu creio assim, quebrar um pouco essas barreiras que se tem, que às vezes foram até criadas ingenuamente, né? Algumas, claro, de conflito, isso, né? A gente sabe que isso é real.
É real.
Né? Mas outras, de certa forma, ingenuamente, né? A pessoa nem tem problema com os índios, não tem terra, não tem nada, e às vezes, né, não consegue acolher, né?
Isso.
E está dentro da nossa realidade, né? São irmãos nossos, não adianta dizer que não são.
Exatamente.
Né? Então, como a gente trabalhar isso, né? Então, eu falei assim: vocês que são de fora, que descobriram, né, a beleza desse trabalho, vão nos ensinar como a gente também descobrir a beleza desse trabalho, né?
Que bom, hein?
Né?
Que maravilha.
Então, esse cara assim...
Muito... E eles vêm aí em breve, né?
Vêm, estarão aqui do dia 8 de julho ao dia 15 de julho, né?
Sim.
Então, quando chega aqui, é engraçado, a estrutura que eles vêm é muito grande.
É?
É muito grande. Eles vêm com em torno de 5 ônibus, vêm em torno de 4 caminhões carregados de doações, de cobertor, de roupa, de comida, etc. Chegam aqui, alugam em torno de 10 vans, né, para distribuir os universitários, né, que são da formação na área de odonto, né? Dentistas, tem na área de enfermagem, né, tem na área também de técnico agrícola, são várias.
Nossa, que trabalho fantástico.
Sim, né, e ali mostrando, e outra coisa muito interessante, né, a pastoral universitária lá, o que eles querem trazer, como mostra aqui, né, porque até eles mostram lá a foto deles lá na universidade, nos laboratórios deles, cuidando das pessoas, e mostra a foto deles trabalhando aqui, né. Então, qual é o mais interessante para eles, principalmente os professores e os universitários, né? É o choque de realidade. Ele fala que nós aqui no laboratório nosso aqui, na nossa sala de enfermagem aqui, nós temos ar-condicionado, nós temos poltronas boas, etc, tudo fresquinho, tudo branquinho, etc. Quando a gente vai lá para a caridade, não, é sentar no chão mesmo, botar uma criança no colo, adolescente no colo, né, etc. É um choque de realidade.
Choque
e vários,
realidade.
Vários universitários, daqueles que puderam falar, né, inclusive eles têm lá o site deles, vários testemunhos do site, outras pessoas, outros universitários admirando, né, e fala assim: eu fui de um jeito e voltei de outro.
Nossa, que maravilha, hein?
Né, ali eu pude enxergar, né, fala de alguns universitários, ali eu pude enxergar como que a nossa realidade humana, ela pode ser ofuscada, né, a gente cria tantas fantasias, mas a realidade é outra.
Nossa.
Em muitos lugares, né? Então, eu voltei transformado, né? E também tem a espiritualidade, todo dia tem a espiritualidade, tem oração, tem meditação, etc, tem missa, né? Tudo isso para envolver os estudantes nessa consciência da realidade, das várias realidades brasileiras, né? E também despertar o lado social, mesmo sendo um profissional, que claro, precisa ganhar o seu pão de cada dia, um dia vão casar, sua profissão, seu escritório, etc., mas não perder de vista também o lado social.
Fazer o bem, né?
Fazer o bem àquele que precisa. Interessante.
Maravilhoso. Parabéns, Dom Henrique. O senhor traz também esta realidade para a nossa diocese. Vamos ouvir um pouquinho uma música?
Vamos.
Vamos, Dom Henrique.
É. Então a música vai ser cantada, tocada, né? Missão, né?
Isso.
Nossa Missão, né? Uma música muito bonita, né?
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, depois dessa música linda, essa música bonita, né? Voltando novamente ao nosso programa, o que você tem mais para
tem muita coisa para perguntar,
ser esclarecidas aí?
O Dom Henrique, o que é o Conselho Regional? Eu sei que o senhor participou, e o que foi discutido? O Conselho é uma sigla?
Conselho é uma sigla, quer dizer, na verdade, conselho é duas palavras, conselho regional.
Certo,
né?
Conselho regional.
Só o R que muda ali, que entra ali de né, conselho regional, uhum. Oeste 1, né? Bom, nós temos essa reunião 3 vezes por ano, a gente tem ela, a chamada privativa, que é só com os bispos, para tratar de coisas mais delicadas, né? Depois tem ela com o secretário regional, que ele traz algumas pautas para a gente refletir. Depois tem ela também com todos os coordenadores regionais, né? Tem vários coordenadores regionais das pastorais no regional Oeste 1, né? E aquelas pastorais mais fomentadas, mais trabalhadas, que exigem mais dedicação, né? Também vão os coordenadores diocesanos, né? Como catequese, tem o também a pastoral da pessoa idosa, que tem bastante trabalho, né? Então são pastorais que acabam indo os coordenadores diocesanos também, né? E ali a gente reflete muito a caminhada da igreja no Mato Grosso do Sul, né? Os caminhados, os avanços, às vezes retrocesso, que tem que olhar novamente, avaliar novamente para retomar o trabalho. É que o trabalho da igreja, você sabe que é sempre desafiador, né? Porque a gente começa um trabalho, ah, tá bom, tá beleza, agora não precisa se preocupar mais com esse trabalho. De repente ele baixa.
Sim.
Você tem que correr atrás de novo. E quando se trata de um regional, o Mato Grosso do Sul é um estado muito grande.
Muito.
Né, às vezes os bispos ali, eu vejo, somos em 7 bispos por um estado que dá 2 vezes o estado do Paraná. Né,
é
então
diferente.
É muito diferente. O estado do Paraná tem vários, aqui tem um regional só. O Paraná tem um regional e vários sub-regionais.
Certo.
Né, porque são muitos bispos, né, são mais de 20 bispos. Né, né, e o estado do Paraná é pequeno. O estado de São Paulo tem mais de 60 bispos, né? Então, de 60 bispos. Você pega o Mato Grosso do Sul, que é um estado imenso, só 7. Então, haja fôlego.
Haja fôlego. Tá vendo aí que a né? coisa não é tão simples, né?
Então, exige, né? Sentar, refletir, caminhar, chamar o povo, animar, né? Nas pastorais que eu sou responsável como referencial, né? Eu tenho conversa muito com as pessoas, no sentido de, às vezes, quer fazer isso acontecer, mas tem que pensar nas distâncias, nas dificuldades, na falta, às vezes, de dinheiro, tanto, às vezes, da própria diocese como de uma paróquia, né? Tudo isso inclui numa realidade pastoral.
Certo.
Né? A pessoa tem um trabalho, você vai daqui a Campo Grande, a pessoa vai, não vai de carro, vai de ônibus, né? Ela tem que deixar o trabalho dela. E hoje não está fácil deixar o trabalho.
Não,
nenhum funcionário, né, tá,
fica
assim,
arriscando aí.
É, fica se arriscando para chegar o patrão. Oh, posso faltar um dia amanhã? No, na, 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 na,
não, não é assim.
Não tá, não. Tem muita gente na rua querendo emprego. Eu falo isso pros bispos, falo isso pro pessoal, pra gente. Presta atenção, que tem muita gente na rua querendo emprego. Se eu fosse funcionário, eu não ia lá pedir pro meu patrão para deixar um dia sem trabalhar, para ir para não sei aonde.
Pois é.
Né, a coisa não tá tão simples. Então você tem que olhar todo o contexto, né? Até teve um encontro, um congresso, na verdade, regional de setorização, né? Daí, como é, foi pouca gente, etc. Falei, pois é, eu já havia falado que esse encontro começar na quinta-feira não iria dar tão certo, porque o funcionário, quem trabalha, vai ter que faltar quinta-feira, vai ter que faltar sexta-feira, vai ter que faltar sábado. Quem vai fazer isso?
Não, é difícil, é muito complicado.
Tem que pensar nisso.
Tem que pensar.
Né? Então, da próxima vez, da próxima vez tem que ser, né? Então, são essas realidades que a gente encontra também na igreja regional. As distâncias. Nós aqui da Diocese, graças a Deus, estamos perto, mas tem em Corumbá, está mais de 400 quilômetros.
É longe, né?
Três Lagoas está 300 e tantos quilômetros. Né? Na Vereira também está mais de 300 quilômetros. Então, você tem que somar essas distâncias de onde as pessoas estão vindo, né? Tudo isso, tem que comungar tudo isso para poder fazer um trabalho. Não é simples, não.
Tá certo. Então, tá aí a reflexão do Dom Henrique hoje, né? Muito bem. Agora, Dom Henrique, eu tive informação esses dias que a nossa Caritas diocesana, ela é muito bem organizada, ela serve de modelo. E também que vai ter uma formação, que vai ter uma assembleia. O que vai ter aqui em Dourados sobre a Caritas? O que,
não,
que vai acontecer?
Não vai ser aqui em Dourados, vai ser em Campo Grande, né? Para, exatamente, para centralizar um pouco, né? Ah, que nós, se nós trazermos para Dourados, fica muito distante de algumas dioceses. Então, Campo Grande, na verdade, ela é o centro do estado, né? Então vai acontecer lá, começa hoje à noite o pessoal chegando, inclusive depois eu vou para lá também à tardezinha, né? Vou passar o dia lá com eles amanhã, depois eu volto, que tem compromisso em Glória de Dourados, e também depois mais tarde no domingo é Deodápolis, né? Então essa formação, ela vai, é a nacional, a Caritas Nacional, que tem insistido, tem pedido, né? Que a nossa Caritas Diocesana, que tem uma boa organização, né? Graças a Deus, né? Graças à equipe que está na frente aí e o povo que acolhe, né? Ser esse ponto de ela para tentar expandir, ampliar a Caritas no nosso regional. Então lá, por exemplo, a gente mandou as cartas na reunião do conselho, né, como você mesmo mencionou, né, eu já tinha feito o convite via WhatsApp do grupo dos bispos, né, reforçando o convite, a importância. Então cada diocese, as mais forte, por assim dizer, né, vão mandar pessoas, né, como Coxinho, Dom Antonino vai enviar, né? Três Lagoas não soube porque o bispo não estava, né? Mas com certeza deve enviar também, né? Próprio Campo Grande, Dom Dimas também vai enviar, né? Na Verei também já tem as Caritas nas paróquias, falta organizar diocesanamente, né? Então teve um trabalho de Dom Edson também, um desejo dele também, vai ter pessoas lá, né? Então vai ser muito legal.
Que bênção, né? Muito bem, parabéns à nossa Caritas de Dourados da Diocese, que está aí organizando também este evento. Muito bom. Agora, Dom Henrique, o mês de junho termina hoje, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós tivemos duas grandes celebrações, Corpus Christi e Romaria. Como foi para o senhor esse ano?
Para mim, esse ano foi bom os dois dias, porque, em primeiro lugar, foram dias sem chuva, né?
Sem
que acaba deixando o povo um pouco mais em casa, principalmente as pessoas com algum problema de saúde, pessoa idosa, etc. Quem tem criança pequena, né? Então, nunca, acaba não saindo, né? Corpus Christi foi uma surpresa, né? Pela quantidade de pessoas que participaram,
gente.
Né? Muita gente, né? Inclusive nos tapetes.
Muito lindo, né? Os tapetes.
Foi muito bom mesmo, né? As foranias de Dourados, né? Inclusive, estão de parabéns as paróquias da cidade de Dourados nesse sentido, né? Claro que parabéns para toda a diocese, que todas as paróquias trabalharam, né? Estava viajando nas paróquias esse dia, chegar na perto da matriz, já estava lá o risco lá da,
exatamente,
ainda nas
todo
ruas,
mundo participou,
né? Todo mundo, graças a Deus, né? Foi muito bom. E dos paróquios que eu tive contato, né, também falaram que foi muito bom nas paróquias, né? Participação muito boa mesmo.
Tá,
né?
Certo.
Do Sagrado Coração de Jesus, né? Também foi uma participação bastante positiva, no sentido de ser os 60 anos, etc. Alguns padres acharam que foi pouca participação. Eu falei, olha, muitas vezes nós fazemos a referência à Nossa Senhora Aparecida. Nossa Aparecida não dá para comparar.
Não. A mãe arrasta.
A mãe é mãe, não tem jeito. Jesus que desculpe, mas a mãe é mãe.
Mãe é mãe. Para ter ele, teve que ter a mãe primeiro.
Então, não dá para fazer comparação com Nossa Aparecida, não. E depois o Sagrado Coração, né? Mas se pegar o Sagrado Coração do ano passado, que eu estive junto, foi um dia também meio difícil, meio chuvoso, né? Aquela coisa toda, né? E de hoje o pessoal está bem mais participativo, bem mais animado, né? E também tem um outro detalhe que a gente não observa, né? O Sagrado Coração de Jesus esse ano caiu muito tarde, né?
Tarde.
Caiu no último domingo de junho, né?
Sim.
Lembramos que o mês de junho é o mês das festas juninas em tudo quanto é lugar.
Tudo quanto é lugar.
Tudo quanto é lugar. Tem muitas festas. Inclusive, quando eu era padre das paróquias, eu sempre dizia, inclusive eu colocava, acentuava no calendário diocesano, não faça festa de comunidade mês de junho, principalmente em julho, porque eram as festas juninas, porque viram um auê.
Certo.
Né? E quando cair no começo do mês de junho, já até olhei o ano que vem, vai cair no segundo domingo, pode ter certeza, vai ser bem mais tranquilo.
Mais tranquilo.
Né? Porque já está mais no começo do mês, né? E às vezes cai até no último domingo de maio. Aí é bom.
Que bom, hein?
Né? Porque livre do mês das festas juninas.
Isso,
né?
Mesmo.
E também até alguns padres saem de férias nesse período, né? Nós temos vários padres na diocese, que, inclusive aqui da cidade, que estão de férias. Porque é um mês na paróquia, você não faz muita coisa, né?
Sim.
Então já aproveita sair de férias, descansar, para quando voltar já, né?
Pegar firme
de novo, né?
Tá certo. Muito bem. Tá aí Dom Henrique, programa Palavra do Pastor. Ô Dom Henrique, como anda as visitas pastorais, como estão?
Olha, a visita pastoral, eu tenho feito aquelas esporádicas, assim, que não é considerada pastoral oficialmente, mas para mim é pastoral, porque quando eu vou na paróquia, rezo missa, converso com o padre, faço reunião com o padre, isso já é uma visita pastoral, né? Mas a visita oficial mesmo, eu vou começar a fazer agora na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Deodápolis, né? Começo domingo, dia 2, e vou até o dia 9.
Né? Mesmo lugar?
Paróquia, né?
Na paróquia.
Na paróquia, né? Porque são em torno de 15 comunidades, mais ou menos.
Ah,
né?
Então nesse período o senhor vai?
Sim, nas comunidades também.
Caminhar tudo isso?
Isso, lá tem, lá naquela região chama de linhas, né?
Certo.
Cada fazenda, décima linha, décima segunda linha, né? Todos esses lugares a gente vai passar. E também visitar na cidade, enquanto isso também, várias entidades também, né? Tanto na área pública, como na área médica, na área escolar, educação, né? Das pastorais.
Interessante, né?
Sim,
muito bom,
sim,
hein?
Sim.
Parabéns.
Eu tenho um cronograma lá, aí daí a Elza vai comigo, né, para me ajudar, auxiliar, que ela faz parte do núcleo de coordenação pastoral. E ela foi um dom do céu, mas é serviço, hein? Meu
é muito
Deus!
Muito serviço!
Do céu.
Que
mas vai
bênção.
Ser muito bom.
Né? Muito bem.
E os palaus, para o que estão muito animados, estão felizes da vida que vamos estar lá toda essa semana, né?
Nossa, sim, fiquei impressionado, hein, bispo? Pois 9 é. Dias, né?
Sim, não, são 9 dias.
Muito bem.
É claro que depende, isso por causa do tamanho da paróquia, né?
Claro, depende do tamanho.
Se é uma
da paróquia
pequena, de uma só na matriz, é claro que será menos dias, né?
Exatamente. Que Deus abençoe o senhor nessa missão, o senhor junto com a Elza, né, e todas as pessoas que estão envolvidas, para que realmente seja uma alegria para todos.
Amém.
Muito obrigado pela oportunidade de estar com o senhor aqui, tá?
De nada.
Uma ótima semana, fim de semana.
Obrigado igualmente. Obrigado, Zé, pela participação no programa, pelas suas perguntas,
sim,
né, esclarecimento
obrigada.
Para todo o povo de Deus, né, e também pedir a bênção para todos, né, do Sagrado Coração de Jesus, né, encerrando o mês hoje, mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, que abençoe cada um de vós, todos os trabalhos, e também pedir a graça de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja no início da igreja primitiva, né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Paulo, apóstolo do Evangelho, que sempre nos abençoe, interceda em nossos trabalhos, nossa missão e na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, para que possamos continuar levando essa beleza da missão de Jesus, a Boa Nova, adiante em nossas vidas, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Obrigado a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido. Vem aí, mais um programa da Rádio Coração, especialmente para você.